Perdidos e Achados, áudio 9, capítulo 10, Pedro e João. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Atos 4:1. Quando a perseguição vem. Em 18 de abril de 2007, três cristãos foram mortos na Turquia devido às suas convicções. Nekat Aydin era um deles. Ele era um pastor de 35 anos, da cidade de Malatya. Ele quase não foi ao escritório aquela manhã. Ele estivera viajando por 10 dias e sua esposa, Sense, queria que ele ficasse em casa e descansasse. Ela deu o café da manhã aos dois filhos deles, Elisha e Esther, e levou-os para a escola. Ao voltar, ela andou bem devagar para não acordar o marido. Ainda assim, ele se agitou, abriu os braços e admitiu seu cansaço. Não quero me levantar hoje. Mas ele se levantou. Havia muito trabalho a ser feito. Só 2% da nação, de maioria muçulmana, seguia Jesus. Era irônico. Aquela terra um dia conhecera as pegadas das sandálias do apóstolo Paulo e servira de palco para as primeiras igrejas. Mas hoje, os turcos adoradores de Cristo somam menos que 153 mil em uma nação de 76 milhões de habitantes. Pessoas como Nekat vivem para mudar isso. Ele tirou seu corpo cansado da cama e se preparou para o dia. Enquanto Sense recorda e conta novamente os acontecimentos daquela manhã, ela faz uma pausa entre as frases. Suas bochechas redondas ficam rosadas. Seus cabelos escuros varrem sua testa em uma onda. Até este momento, ela conseguiu conter a emoção. Ela descreveu o ataque, a crueldade e a dureza da viuvez repentina sem lágrimas. Mas diante desta frase, as lágrimas começam a correr. Meu querido marido saiu por esta porta às 11 da manhã. Eu estava esperando que ele entrasse no elevador. Ali, ele sorriu para mim uma última vez. Mas eu não sabia que aquele era o último sorriso. É disso que irei sempre me lembrar. Ela suspira e olha para longe, como se visse um rosto que só ela pode ver. Então volta a dizer: Isso é doloroso para mim porque sinto falta do sorriso dele, porque o sol não se levanta quando ele não sorri. Sense olha para baixo e se permite um soluço suave, mas apenas um. É um cálice amargo e temos de bebê-lo todos os dias. Quando Nekat chegou ao escritório, seus dois colegas já haviam recebido visitantes. Cinco jovens que haviam demonstrado interesse pela fé cristã. Mas aqueles jovens levaram mais do que perguntas. Eles levaram armas, facas de pão, cordas e toalhas. Os atacantes brandiram suas armas e disseram a Nekat para fazer a oração de conversão islâmica. Não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Quando Nekat se recusou, a tortura começou. Durante uma hora agonizante, os atacantes amarraram, interrogaram e cortaram os cristãos. Finalmente, com a polícia batendo a porta, eles cortaram as gargantas das vítimas. A última palavra ouvida, vinda do escritório, foi o grito de um cristão inabalável: Messias! Messias! Essas histórias têm uma forma de nos silenciar. O engarrafamento dessa manhã já não é mais digno de importância. Embora eu possa me ver, por um milésimo de segundo, como um homem de fé, medito nos mártires de Malatya e me pergunto: será que eu faria este sacrifício? Será que eu clamaria: Messias, Messias? Será que eu entregaria minha vida? Porque há dias em que eu não quero nem mesmo entregar a minha vaga no estacionamento. Os pastores turcos poderiam ter vivido. Com uma simples confissão a Alá, as facas poderiam ter sido abaixadas e suas vidas poupadas. Sense teria seu marido e Elisha e Esther teriam seu pai. Nekat poderia ter ido para casa para sua família. Mas em vez disso, ele escolheu defender a causa de Cristo. O que você faria? A pergunta é mais do que acadêmica. A perseguição vem. 3/4 dos cristãos vivem no terceiro mundo em geral em ambientes anticristãos. Mais chineses participam dos cultos de domingo do que a totalidade dos europeus ocidentais. O Líbano é composto de 39% de cristãos, o Sudão, de 5%, o Egito, de cerca de 10%. Muitos desses santos homens e mulheres adoram a Deus por sua conta em risco. Você pode ser um deles. Talvez você seja o único cristão na sua universidade no Iraque. Talvez você seja uma mulher árabe que oferece orações em silêncio, ou um judeu messiânico que mora no coração de Jerusalém. Ou talvez você viva em uma sociedade de liberdade religiosa, mas em uma comunidade espiritualmente oprimida. Talvez não enfrente lâminas e terroristas, mas críticos e acusadores. Os membros da sua família ridicularizam as suas crenças. Os professores da universidade menosprezam as suas convicções. Os colegas de turma riem das suas escolhas. Os colegas o pressionam para abrir mão da sua integridade. Os colegas de trabalho se dedicam à missão de serem um tropeço para você nos seus momentos de fraqueza. Eles colocam uma faca no seu pescoço? Não. Mas o pressionam para que você abandone as suas convicções. Estou pensando em Maria Dutton, minha professora de português quando eu era missionário no Brasil. Ela cresceu em uma família aristocrática e influente. Quando se tornou cristã, seu pai a deserdou. Ele não foi ao seu casamento, nem ia vê-la nos dias de festa. Durante vários anos, ele não quis saber dela nem de seus filhos. Heidi é a única cristã na equipe de animação de torcida do colegial. Quando os outros saem para comemorar depois dos jogos, ela vai para casa. Quando eles festejam em viagens pela estrada, ela vai para o hotel. Ela é o alvo perfeito. Pronta para ser ridicularizada por eles. A perseguição acontece. Pedro e João podem lhes dizer. Eles curaram a aleijada em um minuto e foram atormentados no minuto seguinte. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos 4, 1, 2. Até então, a igreja primitiva havia seguido um percurso suave. O milagre do Pentecostes teve uma colheita de 3 mil seguidores. A igreja gerou atos de bondade, compaixão e comunhão. As boas ações que eles praticavam confirmaram as suas boas novas. O número de seguidores crescia. Os três primeiros capítulos de Atos falam de dias felizes. Mas então vem Atos 4. A igreja mal saiu da maternidade. E chegam os valentões da cidade. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Versículo 1. Um soldado musculoso abre caminho em meio à multidão. Ele tem cachos pesados nos cabelos que vão até a altura da cintura. Seu peito nu se destaca e suas pernas sólidas parecem ser de ferro. Ele tem um medalhão de autoridade pendurado em seu peito e um chicote na mão. Ele pode, pela lei, prender qualquer um que transgrida a lei do templo. Ele veio cumprir a lei. Os sacerdotes o seguem, Caifás e seu sogro Anás. Eles ficam dos dois lados do comandante do templo e cruzam os braços, transmitindo esta advertência implícita: não se esqueçam do que fizemos com o seu Messias. Os três cravos na cruz romana, não deixaram isso claro? Anás, o sumo sacerdote, levanta uma sobrancelha na direção de Pedro. Ele não se esqueceu do que aquele apóstolo fez ao seu servo há algumas semanas no jardim do Getsêmani. Quando o servo e os soldados foram prender Jesus, Pedro desembainhou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. João 18:10. Jesus curou a orelha, mas o sumo sacerdote não se esqueceu do incidente. Estou visualizando Anás puxando a orelha de Pedro e ameaçando: tenho contas a acertar com você. Enquanto isso, Pedro talvez esteja lidando com algumas lembranças particulares na noite de quinta-feira. Não apenas da sua espada afiada, mas também dos seus pés arrojados. Ele e os outros seguidores fugiram do jardim, como cachorrinhos queimados com água fervente, deixando Jesus para enfrentar sozinho os seus inimigos. Mais tarde, naquela noite, Pedro conseguiu se encher de lealdade o suficiente para aparecer no julgamento de Jesus. Mas quando as pessoas o reconheceram, ele perdeu a coragem novamente. Ele negou o seu Salvador, não uma vez, mas 3 vezes. Até agora, o placar está perseguição 2, Pedro 0. Pedro falhou em todos os testes da perseguição, mas ele não vai falhar neste. O trio continua firme. Se as pernas deles estão tremendo, é porque o mendigo acaba de aprender a ficar de pé e os apóstolos estão escolhendo não correr. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Atos 4, 8, 10. Não há qualquer sinal de desistência nessas palavras. Posso detectar um toque de sarcasmo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. E uma firme declaração: saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Apenas o nome Jesus seria suficiente, mas Pedro responde sem se desculpar: Jesus Cristo, o Nazareno. E então ele afirma claramente, com vigor e firmeza: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Versículo 12. Anás e Caifás mordem os lábios. O capitão do templo aperta seu chicote. Os olhos dos saduceus se apertam, formando aberturas pequenas. Os poderosos e influentes de Jerusalém olham para Pedro e João, mas eles não se movem nem um centímetro. O que acontece com eles? Na última vez que eles viram aqueles soldados, Pedro e João fugiram e não olharam pelo espelho retrovisor. Mas hoje eles ficam face a face com a Suprema Corte de Jerusalém. O que deu neles? Lucas nos dá a resposta no versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instruções, os acusadores ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João haviam estado com Jesus, o Jesus ressurreto, no cenáculo onde ele atravessou a parede. Estavam de pé ao lado de Tomé quando o discípulo tocou nas chagas de Jesus, na praia quando Jesus assou o peixe, sentados aos pés de Jesus por 40 dias enquanto ele explicava os caminhos do reino. Eles haviam permanecido por muito tempo e prazerosamente na presença do Rei ressurreto, despertando com ele, andando com ele. E por terem feito isso, o silêncio não era mais uma opção, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Versículo 20. Você deveria agir com uma grande ousadia? Se quiser viver além da sua vida, deve. Enquanto você ficar parado, ninguém irá reclamar. Os cachorros não latem para carros estacionados, mas assim que você acelerar, assim que sair da embriaguez para a sobriedade, da desonestidade para a integridade ou da letargia para a compaixão, espere que os latidos comecem. Espere ser criticado, espere ser ridicularizado, espere ser perseguido. Então, como podemos nos preparar? É simples: imite os discípulos. Demore-se por muito tempo e com frequência na presença de Cristo. Medite na sua graça, reflita no seu amor, memorize as suas palavras, contemple a sua face, fale com ele. A coragem vem à medida que vivemos com Jesus. Pedro se expressou da seguinte maneira: não deem uma segunda chance à oposição. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenham o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês. Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. 1 Pedro 3, 14 e 15, versão bíblica, a mensagem. Ao meditarmos na vida de Cristo, encontramos forças para a nossa própria vida. O exemplo de Xu Hyongai me vem à mente. Sendo um cristão na China comunista, ele trabalhou para ver a legalização das igrejas nas casas. O governo respondeu trancafiando-o em uma prisão de Pequim durante 24 meses. Sua cela era um quadrado de 2,5 por 2,5 de tamanho. Não havia banheiro, apenas um cano em um canto de onde a água fluía e caía no concreto. Minha cela era a última parada para prisioneiros condenados à morte, disse ele. Às vezes havia até três outros prisioneiros na cela pequena e úmida, esperando a data da sua execução. Hyongai sobreviveu por intermédio da oração, da meditação e do hábito de escrever. Nas paredes de sua cela, ele escreveu os princípios prontos de um livro de Deus, usando uma barra de sabão. Quando terminou, confiou seus pensamentos à sua memória. Por ocasião da sua libertação, ele transferiu seus pensamentos para um livro de 50 mil palavras, intitulado Deus, o Criador. Assim como Pedro e João, Hyongai passava muito tempo na presença de Jesus e encontrava forças. A coragem vem à medida que meditamos nos feitos de Cristo. Você quer ser ousado amanhã? Então esteja com Jesus hoje. Permaneça na sua palavra, permaneça com seu povo, permaneça na sua presença. E quando a perseguição vier, e ela virá, seja forte. Quem sabe? Talvez as pessoas percebam que você, assim como os discípulos, também esteve com Jesus. Perguntas para reflexão e debate. Como você se sente quando ouve histórias sobre mártires heróicos como Nekate ou histórias sobre a terrível perseguição por todo mundo? De que maneira isso faz você entender as suas próprias dificuldades? Nas sociedades que possuem liberdade religiosa, talvez, não experimentemos a perseguição, mas podemos experimentar a oposição espiritual dos críticos, dos colegas de trabalho, dos acusadores, dos membros da família, dos professores. Ao ler essa lista, você se lembra de uma situação que o levou a calar sobre as suas crenças? Como você acha que Pedro se sentiu em João 18:15, 18:25, 27? Você alguma vez deixou de se pronunciar diante da pressão ou da perseguição? Por outro lado, quando foi que você esteve como Pedro, diante dos seus acusadores em Atos 4, 5, 13, pronto para falar a verdade, com ousadia diante da pressão e da perseguição?